Não, teve connosco. Portanto, o ponto 1 posso considerar aprovado, sem prejuízo, se houver alguma coisa que entretanto seja detectado, naturalmente retifico. Já aconteceu isso anteriormente e depois volta-se a apresentar cá a justificação das alterações. Ponto 2, que é um relatório relativamente à comunicação conjunta ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o plano de ação para a mobilidade militar, que está o deputado José Miguel Medeiros com esse assunto. E, portanto, esse assunto, não estando ele cá, fica adiado a pedido dele. O ponto 3, discussão e votação de parecer referente ao projeto de lei 891-13, procede à reintegração do arsenal do Alfeite nas estruturas da Marinha. O relator é o deputado João Soares, a quem eu dava a palavra, se assim desejar, para poder apresentar o relatório.
Claro que desejo, Sr. Presidente, e sinto-me particularmente honrado por Vossa Excelência passar a palavra, o que não é tão frequente, infelizmente. Porque nós temos vivido aqui num regime que eu espero que termine um dia de menos respeito pela genuinidade democrática, por esse sistema das conferências entre os vários representantes dos grupos políticos, às vezes, há deputados que são menos informados do que deviam. Eu já me queixei várias vezes e sabe da frontalidade que ponho nestas questões. Mas sinto-me muito feliz por me ter passado a palavra quanto a esta matéria. Eu acho que a proposta do Bloco de Esquerda tem mérito. Há uma série de outras que estão aí, mais ou menos com o mesmo tema, à bica de eventualmente serem apreciadas, e tem que ver com um erro que foi cometido, e estou à vontade, tanto mais que hoje nem sequer à imprensa, por um governo, infelizmente, do PF, peço desculpa, que foi cometido por um erro do PS, por um governo do PS, salvo erro. Já há uns anos largos, foi o de empresarializar o arsenal do Alfeite, eventualmente na perspectiva de um dia, como noutros casos, depois privatizar. Eu sempre fui contra esta ideia do empresarializar, que normalmente se traduz no chamar de um conjunto de pessoas que, por regra, são amigos políticos dos grandes partidos, mas não só, e que, às vezes, têm uma relação muito remota com a gestão das empresas a cujos conselhos de administração acabam por pertencer. E nós conhecemos casos particularmente infelizes nessa matéria. E até, pessoalmente, também faço questão de sublinhar, porque me parece de inteira justiça, que houve casos em que alguma concessão de papel a privados resultou particularmente bem. Estou-me a lembrar, por exemplo, do que aconteceu na Zogma, quando uma parte da Zogma foi entregue à empresa brasileira, que é maioritariamente estatal, Embraer, e se traduziu numa melhoria muito substantiva do funcionamento da Zogma, estavam a dar sistematicamente prejuízos e não estavam à altura daquilo que eram as suas tradições e que voltaram a ser uma empresa de referência e de ponta. E isso depois até também, em alguma medida, desempenhou papel no sentido de que as Zogma fizessem um grande investimento em Évora, onde construíram uma fábrica absolutamente moderna e deslumbrante, que eu já tive o prazer de visitar a mero título pessoal e cuja visita já tenho recomendado por várias vezes aqui na Comissão de Defesa Nacional. No caso do arsenal do Alfeite, a situação não se traduziu em nenhum benefício, nem substancial, nem sem ser substancial. Os resultados, de acordo com as informações que colhi quanto ao último ano, apontam no sentido de ter havido um prejuízo assumido de 3 milhões e tal, acho que menos de 4 milhões de euros, mas de qualquer forma é significativo. E nomeadamente em opções que foram feitas quanto à reparação e conservação de pelo menos um navio da Marinha Marroquina. O que, do ponto de vista substantivo, em termos de cooperação internacional, me parece interessante. Agora, de facto, o arsenal do Alfeite é um dos mais antigos arsenais, se não neste momento o mais antigo arsenal português, e foi concebido para servir a nossa Marinha e, maioritariamente, a nossa Marinha de Guerra. Embora tenha tido também pergaminhos em termos de concessão, construção e projeto de alguns outros grandes navios. Por exemplo, o Alfeite, ou gente ligada ao Alfeite, teve um papel também muito significativo, que tem que ser sempre sublinhado com uma palavra de elogio e de gratidão, na concessão daqueles que são os melhores navios da Armada Portuguesa, que são os navios de patrulha oceânicos da classe do Viana do Castelo, que estão, felizmente, agora a voltar a ser construídos, estão mais dois para sair, dos estaleiros de Viana do Castelo. E, portanto, agora, eu acho que esta proposta dos Verdes é feita numa lógica, é uma proposta que está bem concebida do ponto de vista da escrita, etc., mas numa lógica que era a de, pura e simplesmente, devolver de uma forma abrupta o arsenal do Alfeite e a responsabilidade do arsenal do Alfeite à Marinha Portuguesa. Parece-me que isso não pode ser feito sem se falar, e sem se falar de uma forma séria, com a própria Marinha e com os responsáveis da Marinha aos mais vários níveis, mais variados níveis. E, sobretudo, sem ter em conta aquilo que isso implica do ponto de vista orçamental em termos da própria Marinha. Eu acho que esse deve ser o grande objetivo estratégico, é uma vez, daqui a algum tempo, poder voltar a transformar o arsenal do Alfeite num instrumento importante do trabalho da Marinha Portuguesa, que eventualmente possa trabalhar para outros também, privados, quando tiver essa oportunidade, mas acho que isso não deve ser feito desta forma, e é isso que eu exprimo na minha opinião, sendo que, como é sabido, a opinião do relator nesta matéria conta para pouco, fica só o registro daquilo que foi a posição de cada um dos autores sobre a questão que nos é colocada ao nível deste projeto de lei, mas eu penso que ele não devia ser aprovado nestas condições, embora eu, no plano pessoal, e presumo que o PS também, não tivemos oportunidade de fazer nenhum debate sobre esta matéria entre nós, nos tempos mais recentes, mas eu penso que no PS também haverá uma grande boa vontade quanto a esse objetivo estratégico. Agora, acho que a proposta, como aliás é dito no relatório, tem todas as condições para poder avançar para a discussão em plenário. E, portanto, merece consideração, até porque introduz ou reintroduz o debate sobre a devolução do arsenal do Alfeite à Marinha Portuguesa. Mas acho que a discussão também devia fazer-se num contexto mais alargado e, nomeadamente, no que tem que ver com os estaleiros de Viana do Castelo. E aí, e para terminar mesmo, deixo uma posição que até é uma autocrítica quanto àquilo que eu próprio pensava e cheguei a dizer que eventualmente poderia acontecer com a transformação por que passaram os estaleiros de Viana do Castelo. Eu reconheço, e isso também resulta das várias visitas que fizemos, uma já sob a presidência do presidente Marco António Costa, aos estaleiros de Viana do Castelo. Eu penso e tenho informação também do movimento sindical e dos autarcas de Viana do Castelo que os estaleiros de Viana do Castelo estão a funcionar muitíssimo bem. Talvez melhor do que funcionaram quando funcionavam no outro modelo empresarial, onde justamente a lógica dos amigalhaços políticos pesou muito e pesou muito negativamente nos últimos anos. E aí era um bocado o sistema dos alcatruzes entre o PS e o PSD, com alguns coloridos que vinham de outras forças políticas também, que têm menos representação, mas que não deixam de ter também uma passagem por este tipo de coisas. E, portanto, tenho que reconhecer que, ao contrário do que eu cheguei a pensar, e acho que cheguei a dizer, porque houvera um risco, os estaleiros de Viana do Castelo funcionaram bem. Agora, acho muito bem que um dia o arsenal do Alfeite volte a ser da Marinha. Acho que nós temos técnicos de grande categoria, nomeadamente o Sr. Almirante Melo Gomes, que era o chefe de Estado-Maior da Armada nessa altura, o Sr. Presidente Manuel Filipe Correia de Jesus e até o Sr. Presidente, que não quer assumir o Estatuto de Emérito, José de Matos Correia, lideraram visitas que fizemos ao Alfeite e onde verificámos a situação, às vezes confrangedora, em que o Alfeite esteve. Agora estará numa situação menos confrangedora, mas vale a pena considerar a hipótese dele ser devolvido à Marinha, mas vale a pena, sobretudo, ouvir o chefe do Estado-Maior da Armada, que é um homem de grande qualidade, como tivemos a oportunidade de perceber, ouvir o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que foi um grande chefe de Estado-Maior da Armada, também é um homem com uma grande experiência, e ouvir os vários responsáveis, os que têm sido responsáveis e os que já foram responsáveis do Arsenal do Alfeite. E eu fazia a sugestão, por exemplo, do Almirante Melo Gomes, como haverá outros. Eu já não me lembro como é que se chama o penúltimo chefe de Estado-Maior da Armada.
Fragoso.
Ah, Fragoso. Também é um homem com uma posição interessante e desassombrada e que diz o que pensa. E é um homem que tem um amor profundo à Marinha, que não é só platónico, já demonstra de facto e no terreno. E valia a pena ouvi-los antes de avançar com uma proposta destas assim, de transferência abrupta. Pronto, e disse tudo o que tinha a dizer e mais do que eventualmente tinha a dizer. Quero agradecer muito o apoio que tive à nova equipa de apoio do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao meu camarada Rodrigo, peço desculpa, Rodrigo Oliveira, peço desculpa, que é um ilustríssimo açoriano, portanto é um homem também ligado ao mar e tem... provavelmente também uma paixão pelo mar, partilha com outros membros, não é o caso do nosso coordenador em exercício, Diogo Leão, que em matéria de aviões e barcos é mais restritivo, mas, e por isso não vai à República Centro-Africana.
Bom, Sr. Deputado, obrigado pela apresentação. Colocava ao Grupo Parlamentar do PSD se quer pronunciar sobre o relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Muito rapidamente, só para agradecer naturalmente a exposição que aqui foi feita pelo senhor relator, deputado João Soares, e dizer que nós vamos votar favoravelmente o respectivo parecer, embora não o consigamos acompanhar em muito daquilo que aqui disse, mas não creio que valha a pena adiantar muito, mas só dizer isto. Com este modelo, o Arsenal do Alfeite já teve resultados negativos, como aqui frisou, mas também já teve resultados positivos. Portanto, tem tudo não a ver com o modelo, mas com a gestão propriamente e com os meios que a administração possa ter para a sua gestão. Sem os necessários investimentos, seja no modelo, seja integrado na Marinha, se não houver modernização, naturalmente, do próprio Arsenal, não vai resultar. Foi com este modelo que permite ao Arsenal receber, e isto é algo que já vem de trás e que deu muito trabalho a fazer, receber, por exemplo, a questão da manutenção dos submarinos, que vai dar uma capacidade tecnológica, de ponta ao Arsenal para intervenção nos nossos submarinos e, porventura, para ficar preparado para receber outros submarinos das mesmas classes, de outras marinhas. Por último, muito rapidamente também só dizer que creio que representou cerca de 15 milhões de euros o contrato que fizemos com a Marinha, com o Estado de Marrocos, para a reparação dos navios. E, portanto, não foi algo, para além da cooperação, acho que foi um primeiro passo, que pena é que não se tenha conseguido encontrar outros clientes de outros países e estabelecer essa parceria, e algo que foi também conseguido com este modelo. Portanto, eu não creio que seja o modelo o problema é a gestão efetiva e esperemos todos... Que com este, com o modelo atual, que o mesmo possa ultrapassar as dificuldades que têm vivido desde sempre, mas particularmente nos últimos tempos, porque acho que, independentemente de estar na Marinha ou não, faz muita falta, naturalmente, ao nosso Estado e à nossa Marinha. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, apenas para anunciarmos o nosso voto favorável.
Agora volto. Sr. Deputado, Vice-Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sim, por um lado, em relação ao parecer do Sr. Deputado João Soares, o relatório, estar de acordo com ele, vai de encontro àquilo que se esperava, e pela voz do Sr. Deputado, ainda mais uma vez, portanto, está perfeitamente de acordo com os trâmites normais, legais, isso nada temos a objetar, e por outro lado também, isso embora no âmbito de outra discussão, nós entendemos que, da nossa parte, ele nunca devia ter sido da órbita da Marinha, o Arsenal faz parte, portanto, fazia parte integral, portanto, da Marinha. Na nossa opinião, acho que foi um erro. O Arsenal continua a atravessar grandes dificuldades. Portanto, foi dado no processo, iniciou-se ainda durante a vigência do governo do Partido Socialista, mais provavelmente em 2009, sabemos que teve mais de 1000 trabalhadores, enfim, sabemos que a época é outra, e durante o governo anterior também prometeu-se muito, mas muito pouco, ou quase nada foi feito. O que é certo é que ainda hoje as dificuldades persistem e, portanto, urge que a situação fosse alterada no sentido positivo. Nós acompanhamos também este projeto de lei a nível parlamentar e, quando ele subir para o Presidente da Plenária, nós iremos votar favoravelmente também. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Soares.
Só para deixar aqui uma nota quanto a... Eu não atribuí os prejuízos que o Arsenal do Alfeite tem tido. Eu devo dizer-lhe que não tenho registro, e isto é respondendo diretamente às questões que tão simpaticamente o Sr. Deputado Bruno Vitorino aqui colocou em nome da bancada do PSD. Eu não atribuí os prejuízos ao modelo de gestão. Eu limitei-me a reconhecer aquilo que é um facto. Eu não gosto deste modelo de gestão para uma instituição como o Arsenal do Alfeite, mas isso é aquilo que pode chamar, e chamará a justíssimo título, um preconceito ideológico meu enquanto socialista, enquanto social-democrata. É tão simples como isso, e não tenho problema nenhum. Pelo contrário, até devo dizer-lhe, com toda a simpatia, que vejo com alegria que não se sentem em condições de acompanhar algumas coisas que eu aqui escrevi. O Arsenal do Alfeite é uma grande referência, até se quiser, do ponto de vista histórico, para a esquerda portuguesa. Bento Gonçalves, que foi um dos primeiros secretários-gerais do Partido Comunista Português, um homem lá de cima, de Montalegre, o seu deputado... João Vasconcelos lhe dirá melhor do que eu quem é que foi o Bento Gonçalves. Eu nunca fui comunista, eu sou um mero social-democrata, sempre fui social-democrata. Foi um operário destacadíssimo do Arsenal do Alfeite, onde era um homem com grandes talentos. E um homem que foi amigo de muitos da bancada do Partido Socialista, que é o Edmundo Pedro, que foi o último sobrevivente dos presos do campo de concentração de Tarrafal, também foi operário do Arsenal do Alfeite. Portanto, o Arsenal do Alfeite tem também... esse valor simbólico do ponto de vista da história. Agora também vou dizer uma coisa. Eu disse, e só me referi a isso verbalmente, nem quis pôr isso em papel, aqui, que nós perdemos à volta, não quero ser impreciso e portanto não digo mais, não perdemos, perdemos à volta 4 milhões só na questão dos navios, do navio marroquino que aqui esteve. Sendo que, eu pessoalmente, e penso que a bancada do Partido Socialista está de acordo com o Arsenal do Alfeite a fazer cooperação e trabalho para as marinhas, e nomeadamente dos países nossos vizinhos, e eu considero isso uma coisa altamente positiva. Termos reparado no Arsenal do Alfeite e eles terem reconhecido que era uma instituição de excelência do ponto de vista técnico. Agora, claro que perdemos, perdemos. E depois, como fazem os autores do projeto, os nossos colegas do Partido Ecologista aos Verdes, ligar a questão da reparação dos nossos submarinos ao Estado, ao modelo de empresarial do Arsenal do Alfeite, esse eu não faço também, apesar de ser, como disse e reafirmo, socialista e não gostar da gestão privada. Não tem nada a ver, é como eu disse no meu texto, é comparar alhos com bugalhos. Ora, isso não tem nada a ver. Eu acho que é desejável também que, em termos estratégicos, daqui a uns anos, o Arsenal do Alfeite possa fazer a reparação dos nossos submarinos. E eu sou daqueles que, por exemplo, à esquerda, sempre fui a favor dos submarinos. E sinto-me muito feliz por termos comprado aqueles submarinos e a nossa marinha dispor daqueles dois submarinos. E acho que são um fator de qualidade e excelência. E terá que reconhecer que não somos muitos deste lado da bancada a dizer isto. Agora, não tem que se ligar a incapacidade que o Arsenal do Alfeite tem tido até aqui, dado o modelo que seguiu também no quadro da gestão privada, embora de capital público, com a capacidade ou não de reparar os submarinos. Os submarinos precisam de uma doca com outra dimensão e precisam de canais de acesso diferentes e precisam... Não estão totalmente. Mas muito bem, agora não tem nada a ver, não vale a pena juntar as duas coisas. Eu sou favorável a que os submarinos sejam reparados ali, quem me dera, todos os nossos navios, incluindo as fragatas maiores, todos pudessem ser reparados ali. É só isso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, considera-se aprovado o relatório com os votos favoráveis dos três grupos parlamentares aqui presentes. Depois temos uma proposta no sentido da fixação da redação final relativa à fusão de projetos de resolução. Houve um projeto de resolução relativamente à transferência das instalações contíguas ao farol de ponta, do farol da ponta de São Jorge para a região autónoma da Madeira. E esse sete projetos de resolução desceu à comissão para nós procurarmos e os serviços elaboraram uma proposta que talvez fosse adequado nós, julgo que já têm a proposta os seus deputados, já receberam. Temos a informação do partido proponente, que foi o partido, ou melhor, um dos partidos proponentes que não tem assento nesta comissão, que é o PEV, e o PAN também não. O PAN também não, mas não respondeu. O PEV respondeu que não se opunha à fusão da proposta. E, portanto, aquilo que se vinha saber é dos seus deputados se os grupos parlamentares têm alguma coisa a opor ou se aprovam o conteúdo que foi sugerido pelos serviços relativamente a esta mesma proposta. Senhores deputados, o grupo parlamentar do PSD está a favor, o grupo parlamentar do PS a favor, o Bloco de Esquerda a favor, portanto aprovado por unanimidade o conteúdo proposto pela Comissão, e acho que de facto isto nas resoluções tem havido algumas dificuldades. É um trabalho meritório conseguirmos avançar com esta unificação. Depois temos uma iniciativa relativamente à distribuição de iniciativas europeias. A primeira é a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que criou o Fundo Europeu de Defesa e que, de acordo com a lista de distribuição, cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Nós já fizemos...
Entretanto, já apresentou.
Nós já fizemos, digamos, essa distribuição em termos políticos, porque conversámos sobre isso numa reunião e, entretanto, foi disponibilizado o documento e o Bloco de Esquerda já está em condições de nos poder apresentar aqui o relatório, que também nos facilita a vida, uma vez que é um tema que fica arrumado. Depois temos, se me permite, Sr. Deputado, só para antes de irmos a este relatório, portanto, depois há a comunicação conjunta ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho de aumentar a resiliência e reforçar a capacidade de enfrentar ameaças híbridas, de acordo com uma lista de distribuição, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Querem indicar quem é que... Ok. Depois, temos mais um, que é a Joint Communication to the European Parliament and the Council, sobre a estratégia relativamente contra o uso ilícito de armas, pequenas armas, e munições, etc, etc. Grupo Parlamentar do PS, querem indicar quem é que irá fazer? Posteriormente, ok. Portanto, estes dois ficam já distribuídos e posteriormente as indicações serão feitas. Eu ia passar a palavra, se estivessem de acordo, ao... Já foi distribuído o relatório constante? Já. Portanto, ia passar a palavra ao Sr. Deputado e Vice-Presidente João Vasconcelos para fazer o favor de apresentar o relatório relativamente à iniciativa. O regulamento relativamente ao Fundo Europeu de Defesa.
Senhor Presidente, muito obrigado. Senhor Presidente, peço desculpa, mas eu pensava que hoje ia distribuir as iniciativas e nem o trouxe, nem imprimi, apesar de ter sido entregue, solicitava que fosse discutido na próxima reunião.
Muito bem. Então, ficava este ponto também. Depois, informações que importava, fica para a próxima reunião. E já estão os seus deputados na posse dessa informação, de qualquer das formas. Relativamente ao ponto 6, informações. Primeira informação é que o Sr. Ministro da Defesa manifestou interesse e disponibilidade para vir à Comissão mesmo antes desta Cimeira Europeia, esta Cimeira da NATO, mas por razões de impossibilidade de fazer a convocatória atempadamente e juntar as pessoas todas, acertou-se como data possível para o ouvir logo a seguir à Cimeira, a próxima terça-feira às 16 horas. E, portanto, é dar só informação, nós teríamos reunião regimental, aquilo que está previsto é ouvirmos o Sr. Ministro, se não houver da parte da Comissão Oposição. Fizemos há pouco uma reunião da mesa onde também esse assunto foi abordado e, portanto, está esta informação prestada. Já agora, só repito esta informação que é relevante. Estava a dizer que o Ministro da Defesa, aliás, nós chegámos a falar sobre isso, já disponibilizou a data de terça-feira, que é dia 17, às 4 horas, para vir à Comissão. Eu até tinha proposto mais cedo, mas ele pediu para ser um pouco mais tarde, também é normalmente a hora da nossa reunião, às 4, e ficou assente, então ele cá vir, será uma audição, em princípio, à porta fechada. Acho que há todo o interesse, porque os temas que vão ser tratados prendem-se como?
Começa tarde.
Exatamente. Eu julgo que se mantém o interesse será à porta fechada, porque interessa-nos saber os envolvimentos da Cimeira da NATO e não será propriamente um tema para debate público. Pelas notícias que têm saído, adivinho que haverá matéria suficientemente interessante para nós ouvirmos o Sr. Ministro. Depois, há aqui um projeto de resolução 1643, Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a reativação da Escola de Formação do Arsenal do Alfeite, que eu desejava saber se o Bloco de Esquerda quer dar indicação, se pretende que isto seja agendado para ser cá discutido, ou se pretende que suba a plenário e seja discutido em plenário. E isso terá que ter a sujeição aqui da aprovação. Mas precisamos de uma primeira indicação do Bloco de Esquerda sobre isso.
Sr. Presidente, penso que já tinha indicado que o mesmo seria para ser discutido em comissão.
Em comissão. Então, se ficar agendado para a próxima reunião, não há uma urgência assim política... ficará agendado para uma próxima reunião este ponto. Sim. Certo?
Sim, até pensava que seria hoje discutido, mas pronto.
Mas esquece, pode ser hoje discutido, quer dizer, não havendo oposição dos seus deputados, não tem problema nenhum.
Apresento liminarmente.
Os seus deputados, consta que é um documento que já está distribuído, está as informações, querem fazer hoje a discussão. Vamos ter no dia 17 e depois só é suposto haver na última semana se houver processos em redação final. Não é o caso. Portanto, não há razão para fazermos na última semana a reunião. Sim. Eu concordo com isso. Então, se estivessem de acordo, marcaríamos para as 14h30 e eu proporia ao Sr. Ministro 16h30, ou 15h e 16h30. 15h e 16h30, portanto, fica 15h e 16h30. Muito bem. Depois, ainda temos o Projeto de Lei 568...
Essa é para dizer que você deve retirar.
Depois, o Bloco de Esquerda informou a Comissão que pretende retirar a recomendação ao Governo a reafetação do Hospital Militar Principal do Hospital Militar de Belém como hospitais de retaguarda de apoio social e clínico aos militares e às militares das Forças Armadas, por comunicação que fizeram o favor de nos enviar relativamente a este tema no dia 6 de julho. Portanto, está informado e está retirado este projeto de resolução. Depois temos o projeto de lei. O Bloco de Esquerda. O projeto de lei 568-13-2 continua na comissão e que de assistência a banhistas que nós vamos ter que discutir na próxima reunião. Pedi ao favor, se houvesse propostas de alteração para nos fazerem chegar, não havendo, iremos discutir. Fazer chegar pelo menos até segunda-feira, não é, Sr. Sr. Deputado, faz favor.
Relativamente ao projeto de lei do PEV, eu julgo que teríamos que, cautelarmente, conversar com o Partido Ecologista aos Verdes, na medida que uma das competências que está transferida para os municípios no âmbito daquele pacote da dita descentralização está precisamente a assistência a banhistas. E, portanto, nós teremos que acautelar como é que os processos legislativos se conciliam, sendo que o projeto da descentralização será discutido no âmbito de outra comissão e este projeto do PEB terá naturalmente implicações nesta matéria. Se a competência se transfere para os municípios, nós deixamos de riscar relativamente a isto, permita uma expressão mais ligeira, se não transferir, continuarmos competentes sobre esta matéria. Portanto, isto é uma questão que, Sr. Presidente, duvido que existam condições para discutir a breve prazo sem olhar para o outro processo legislativo que está em curso.
Sr. Deputado, parece-me pertinente, vamos obviamente colocar a questão ao PEV, sendo que também não há, aparentemente, da parte do PEV, nenhuma exigência, nem nenhuma urgência especial. E até havia a possibilidade desta matéria ser discutida no início do próximo ano, da próxima sessão legislativa, em setembro. E, portanto, vamos, de qualquer das formas, contactar o PEV, colocar-lhe a questão.
Vamos enfim.
E na respectiva comissão. Muito bem. Julgo que é uma excelente dica. Não sei se há mais alguma questão. Se não houver, queria dar por concluída a reunião. E então, dia 17, 15 horas, reunião. 16h30, audição do Sr. Ministro a propósito da NATO. Está bem? Obrigado. Vou pregar outra freguesia.
Não sei se ponha já o deputado João Soares a assinar amanhã.
É preciso alguma coisa?
Não, depois amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã. Ah, está além, está além. Está além, senhor deputado.